Olá, paz e bem. Eu sou Frei Jean.
E eu sou Frei Gabriel.
Estamos juntos na estrada. Esse podcast não é sobre turismo, mas sobre vocação. Um caminho que está sendo feito por nós e um destino que pode ser também o seu.
Paz e bem, meu nome é Frei Gabriel e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Na Estrada. E esse podcast está sendo gravado agora na cidade de Barra do Turvo. E nós estamos na rodovia Regis Bittencourt. E às vezes quando a gente está sentado, algumas pessoas chegam para nós e falam assim: pô, corrige a sua postura, você está muito torto. E essa realidade de ser corrigido, ela também pode acontecer na vida religiosa consagrada, e o próprio São Francisco já teve algumas intuições sobre isso, mas ele não mandava corrigir uma postura física, mas sim mandava corrigir uma postura espiritual, uma postura de um bom religioso que quer se remendar. Então por isso o episódio de hoje fala de um capítulo da regra que é sobre essa importância da correção. Então Frei Jean, lê aí para nós qual é o número desse capítulo, o título e algumas das informações.
Paz e bem. Então, o capítulo que a gente vai ver hoje é o capítulo 10º da regra pulada de São Francisco, que o título desse capítulo é da admoestação e correção dos irmãos. Lógico que São Francisco está falando aqui do seu tempo, né? A regra que valia para ele, para os irmãos do seu tempo, mas que também é a regra que nós hoje, frades menores, professamos. E a necessidade de corrigir-se, de se emendar, é algo inerente à nossa forma de vida em fraternidade. E São Francisco atribui essa primeira obrigação aos ministros, né, aqueles que têm a responsabilidade de conduzir, ministro provincial, por exemplo, depois em outras instâncias, ou o guardião, ou o formador, e assim por diante. E alguns aspectos, então, desse capítulo que eu vou ler um trechinho agora. Os irmãos que são ministros e servos dos demais irmãos, visitem e admoestem a seus irmãos, e corrijam-nos com humildade e caridade, não lhes ordenando coisa alguma que seja contra a sua alma e a nossa regra. Os irmãos, porém, lembrem-se que por amor a Deus renunciaram à própria vontade. Então, esse aspecto da correção fraterna, da admoestação, lógico, ele está bonito aqui na regra, no documento, mas se realiza de muitas maneiras no dia a dia de uma fraternidade. Então, os frades que se reúnem no capítulo da fraternidade, que é o momento mais solene, onde são pensadas os projetos, né, a forma de evangelizar da fraternidade. Então, ali é um momento de correção, né, de avaliação, de perceber aquilo que não está bom, aquilo que pode melhorar na fraternidade. Às vezes, numa fraternidade, cada frade recebe uma responsabilidade, uma atribuição, e o capítulo, então, é esse espaço de avaliação onde são colocadas as situações que podem ser melhoradas, né? De repente, um irmão recebeu a atribuição de ser o porteiro da fraternidade, né? Mas, de repente, ele nunca aparece na portaria, as pessoas chegam na fraternidade, não encontram alguém que possa acolher. E aí o capítulo, né, os irmãos têm essa atribuição, a tarefa de corrigir, de admoestar aquele irmão que não está cumprindo com o seu papel. Então, quando a gente fala na correção, tem diferentes instâncias de correção, né? Lógico, tem o ministro provincial que tem a atribuição, mas talvez o primeiro que tem que se sentir responsável pelo irmão é aquele que convive, aquele que está no dia a dia e percebe aquilo que pode ser diferente, né, na vida do irmão. Então são instâncias de correção, que a primeira deve ser do irmão que mora com você, que está no dia a dia. Depois o capítulo, né, da fraternidade, onde se avaliam os processos. E talvez uma outra instância seria o ministro provincial, né? Quando aquela instância do frade, do capítulo, não foi capaz de resolver uma situação, o ministro provincial então tem que visitar, chamar a atenção, admoestar aquele irmão que está passando por uma situação e não está cumprindo com a sua obrigação, né?
E correção também é missão, é evangelização, né? Acho que não pode perder isso de vista, né? O próprio Jesus corrigia os seus, né, quando era necessário, e com amor, mas também com firmeza, né? Então, quando Pedro fala para ele que ele não deveria morrer numa cruz, né? Morrer, veio um lado rodeio aqui. Morrer numa cruz, então vem aquela advertência de Jesus, né? Afasta de Satanás, né? Ou seja, não é esse o espírito da coisa, né? Então, a correção vem para ajudar o frade a manter-se fiel àquilo que ele abraçou. E que por vezes, não é nem por maldade, mas a pessoa vai relaxando, ou ela está com uma certa preocupação sobre uma certa realidade e acaba esquecendo a outra. E é preciso, assim, constantemente corrigir-se. E aí é uma postura de humildade de quem recebe a correção, mas também de humildade de quem faz a correção, porque você nunca pode também deixar de levar em consideração os aspectos da humanidade da pessoa que errou, as incapacidades dela ou a fase que ela está vivendo. Isso não justifica um erro, mas às vezes também ajuda a tentar dar uma amenizada para que a pessoa possa ser resgatada, né? Então a ideia da correção não é a da expulsão, a da, um termo que está bem em moda agora, excomunhão. A ideia da correção é de trazer de volta, né? De trazer ao carisma de novo.
E a gente pode pensar que ao ingressar numa ordem, né, você vai ser só elogiado, só as coisas boas suas vão ser evidenciadas, né? Mas é algo muito próprio do nosso carisma, da nossa forma de vida, uma vez que a gente vive em fraternidade, esse aspecto da correção, né? Isso não é muito diferente do que acontece também na vida familiar, né? O pai que precisa corrigir o filho, né? O filho que às vezes precisa chamar a atenção dos pais de alguma situação, né? O marido com a esposa e assim por diante, né? É inerente à nossa vida, mesmo se não fôssemos frades, né? No trabalho, em algum lugar, a gente ia receber uma crítica ou uma correção fraterna, sempre em vista da edificação.
Até a ideia, a palavra correção agora me lembrou conversão também, né? Então a nossa vida é essa conversão. Então você se sentir provocado, corrigido pelo irmão, né? É também uma conversão a um modo de vida ainda mais próximo do evangelho.
Uhum. E aí essa abertura, né? Você sabendo que isso faz parte do modo de vida, da essência do carisma franciscano, você aspirante, vocacionado, né, que está ingressando no processo formativo, não vai achar isso estranho, né? Ou vai se revoltar, ou vai se fechar para essa dimensão, né? Então você sabe que isso faz parte da nossa vida, está inclusive na regra de São Francisco para a ordem dos frades menores. E isso acontece lá na primeira fraternidade onde você vai viver a sua vocação, você vai já encontrar isso, né? A primeira correção que vai se dar vai ser do seu colega, né? Às vezes vocês estão dividindo o mesmo quarto, você é um tipo mais bagunceiro, o irmão que está morando com você no mesmo quarto, dividindo o mesmo espaço, né? Com certeza ele vai chamar a atenção, olha, que é um espaço comum, você está bagunçando o ambiente, né? De repente, um vocacionado ou um aspirante deixa de participar, ter uma vida de oração, né? Está se ausentando da vida fraterna. Então é normal que você vai receber a correção de algum irmão que vai chamar a atenção sua para aquele valor que está sendo esquecido por você. De repente, então, os irmãos, né, os colegas de turma vão cumprir esse papel, e depois o próprio formador, ele naturalmente tem essa missão, essa obrigação, né? De pontuar como que está a sua caminhada, como que está o seu dia a dia, dizer aquilo que deve ser melhorado e aperfeiçoado. Então o formador é aquele que vai ter a tarefa de chamar todo mês para conversar, vocês vão sentar, vão conversar, eventualmente se não tiver nada para ser corrigido, Deus seja louvado, que bom, né? Mas faz parte do processo, né? Até de humildade, de reconhecimento das suas fragilidades, faz parte do processo formativo esse acompanhamento para correção. Para que também depois, como frade, né, quando você receber uma correção, uma admoestação, você também não se entristeça, né, ou se acha a pior pessoa do mundo. Então, o processo formativo, dos primeiros passos que você vai dar na ordem franciscana, como formando, você já vai ser formado para essa abertura, para conseguir se trabalhar para aceitar bem uma correção, uma admoestação fraterna.
E porque a gente até brinca assim, que na ordem não entram os perfeitos, né? Porque você não precisaria mais ser frade, né? Já terminou, né, a caminhada na terra, porque você é perfeito, né? Mas aqui entram aqueles que querem ser corrigidos. Por isso que um dos critérios que lá naquela conversa no início a gente até colocou, os critérios da animação vocacional é superar o egocentrismo, né? Ou seja, aquele espírito que pode até se apoderar do nosso coração, já se apoderou de mim e de outras pessoas também, mas a gente tem que superar, que é o espírito de achar que a gente já sabe tudo, já tem tudo, já conhece tudo, não erra, ou às vezes até, mas eu fui corrigido porque eu faltei da oração 3 vezes, mas e o fulano que faz tal coisa errada? Não, tudo bem, o fulano pode fazer algo errado, mas a correção é para você, né? A gente tem a tendência, às vezes, de começar a se comparar ou encontrar subterfúgios para fugir da correção, quando, na verdade, ela é muito importante e ela faz com que a convivência, com que a vivência do carisma possa se tornar melhor, né? Voltando para aquela experiência de Jesus, né? As correções que ele fez aos seus irmãos ali, os discípulos, os apóstolos que estavam caminhando com ele, ajudaram para que a igreja pudesse ter um novo espírito, né? Se Jesus não tivesse convertido aqueles que começaram a seguir ele, a igreja não teria sentido, né? Ou teria continuado uma outra coisa. Mas não, ela se torna igreja porque Jesus forjou neles um novo modo de vida, né? Eu acho que isso é o que o carisma franciscano tenta fazer. Eu acredito até, não sei se o Frejinha pode partilhar um pouco sobre isso também, nesse sentido da correção, existe também alguns passos de como ela é feita, né? Como é que se dá essa correção? Acho que é interessante partilhar um pouquinho.
Isso é bastante presente, né? Porque às vezes uma pessoa, do modo como é corrigida, ela se sente muito ferida, né? Isso causa mais dor do que a própria correção ou o próprio pecado, né? A própria situação. Então, acho que aqueles passos básicos, né, que são bíblicos, né? Jesus fala da correção fraterna, e que você, vendo uma situação, vai chamar o seu irmão em particular e vai expor a situação, vai conversar, vai admoestar, apresentar. Se essa pessoa não corrige, né, chama 2, 3 irmãos que possam ajudar e que vão partilhar também desse mesmo sentimento. Se ainda assim a pessoa não entende, não aceite, né, leva então a comunidade, né, que aí é o capítulo, seria o capítulo fraterno, a reunião dos frades, né, aí já com a presença também do ministro provincial, né, numa instância superior. Mas o mais importante é a gente conseguir resolver as nossas questões, né, cada um no seu momento, assim, na sua, não etapa, mas na sua instância, né? Porque de repente numa turma, né, então um grupo de aspirantes, de vocacionados, né, de repente já acontece ali uma discussão, um conflito, né, a tendência a gente já, precisamos contar ao ministro provincial, né? Não, a gente tem que dar esse espaço, né, no primeiro momento vai, conversa particular com o irmão, depois chama um ou outro. A fraternidade, se mesmo a fraternidade não for capaz de resolver, solucionar o problema, então o ministro provincial da província, né? A gente entende que cada pessoa pode ser corrigida, pode ser admoestada por algum aspecto da vida, né? de repente aquilo que precisa que hoje em você é a sua vida de oração, para outro pode ser a vida de estudo, a pessoa que não se dedica ao estudo, ou outro que se ausenta da vida fraterna. Então cada pessoa pode ser que vai precisar lidar com as suas próprias questões. E também nesse capítulo décimo da admoestação e correção dos irmãos, São Francisco diz o seguinte, considerando aí os diversos erros, né, a serem corrigidos, ele diz assim: os irmãos se preservem de toda soberba, vanglória, inveja, avareza, cuidado e solicitude deste mundo, detração e murmuração. Então são diversos problemas, de repente você vai ter que chamar a atenção do irmão porque ele murmura demais, né? Ele reclama de tudo, nada para ele está bom. De repente você vai ter que chamar a atenção de um irmão, corrigi-lo por conta da soberba, né? De achar que é melhor do que os outros, não ter humildade para acolher as sugestões, opinião dos outros, né? Às vezes até pela avareza, o irmão que não é generoso, que é mesquinho. Então São Francisco chama atenção para esses diversos aspectos. E penso que o jovem que está se preparando para ingressar, quem já é mais velho, adulto, teria que pensar, né? Qual desses aspectos eu preciso me corrigir? O ideal seria que cada um tivesse maturidade, discernimento e bom senso suficiente para se autocorrigir também, né? Se refletir sobre suas questões e já se emendar. Nem sempre é possível, a gente não é tão bom assim, então tem tanta clareza da própria vida. E aí quando a gente pode contar com o irmão que nos admoeste e corrija, isso faz parte do processo e é muito bom, né? Então a gente tem que se trabalhar para desenvolver essa capacidade de acolher e também de não se omitir diante do pecado do irmão, sendo necessário corrigir.
Porque você pode se omitir e aí deixar com que o irmão caia, né? E aí nesse sentido, você é conivente com isso, né? Você está conivente com o erro e que você teve a oportunidade de fazer uma experiência de misericórdia, né? É claro, isso tudo é uma coisa supra-humana, assim, é um ideal muito bonito e a gente não vai encontrar e ser assim no primeiro dia, nem no quinto e nem em 10, 15 anos. Às vezes é um trabalho, às vezes não, com certeza é um trabalho para a vida toda, né? E que sempre nós estamos tendo que aperfeiçoar. Agora, existem algumas situações que não são raras, mas que também são levadas aí por diversas circunstâncias, de correções que culminam no afastamento do irmão por algum motivo, né? Ou na ruptura do processo formativo dele para que ele possa se emendar. Então, às vezes, algo que é corrigido é possível de ser mudado, né? É possível de ser transformado, mas tem coisas que talvez a pessoa não consegue mais mudar e talvez isso mostre que ela não é apta para a vida religiosa, mas pode ser que para outras coisas, né? Então a correção dentro do processo formativo, ela também pode chegar a esse termo, né? De convidar o irmão a fazer uma outra experiência, tendo em vista as dificuldades que ele apresentou, ou alguma situação que tenha feito com que a caminhada dele seja revista, né? E nunca entender assim com medo, esperar, não, agora tem que ficar bonitinho na frente dos formadores, ou então entender assim com má vontade isso, né? Mas sempre quando chega nessa situação, é importante entender que são levadas em consideração uma série de fatores, né? Inclusive e especialmente a vida da pessoa, para que ela possa fazer uma boa caminhada, para que ela possa fazer também outras escolhas. Então, tudo isso faz parte também da experiência de correção. E quem está aberto, mesmo quando num primeiro momento não entende a correção e depois se revê e percebe, vai ver o quanto é bom e o quanto é enriquecedor, humanamente falando, ser corrigido, ser guiado por um outro caminho, perceber que talvez a sua opinião não era a melhor naquele momento e que alguém teve a preocupação de lhe corrigir e lhe ajudar, né?
Uhum. Lógico que um caso de uma exclusão de um frade da ordem religiosa ou de um formando do processo formativo é sempre um ato extremo, né? É depois de muitas tentativas, de muitas conversas. Então, se há uma abertura para acolher, eu acho que sempre é possível crescer, amadurecer e se colocar de novo no caminho, né? Então, os formadores estão aí para isso, né? O ministro, o guardião, é aquele que também tem a atribuição de corrigir o frade. Nós podemos ir concluindo, né, o nosso podcast, nosso episódio de hoje, né, sobre a admoestação e correção dos irmãos. Estamos agora a mais ou menos, segundo o Waze, aqui a 1h12 de Curitiba.
Nós acabamos de atravessar a divisa entre os dois estados. Estamos chegando em terras paranaenses.
Ficamos por aqui, até uma próxima. Paz e bem.
Paz e bem.